pela participação. É aqui que o nosso querido o Arley do Noturno 9502 está dizendo: bom dia, Gutenberg, bom dia, Di Fontão. Sobre o tema, o profissional cobrador, meu amigo, acabou. Agora, sobre o flashback, eu tenho certeza que o mestre Oruan, com a maravilhosa melodia de antes de pensar em matar, antes de pensar em morrer, tem que dar educação. muito bem, essa jamais será esquecida, vai sumindo tudo. É, meu filho, onde é, por exemplo, aquele camarada que apareceu aí há pouco tempo, que tinha um nome meio estranho, que a gente não podia nem falar, e cadê a música daquele camarada? É Grilo, né? Não é Grilo, é outro, né? É, como é que era a música mesmo? Nem quero saber, nem quero lembrar. Hã? É, então, eu não posso falar esse nome aqui de fundo, mas é hora, pelo amor de Deus, você quer tirar o programa do ar, miserável? Então, a gente nem pode se preocupar tanto com isso. Deixa a turma fazer aí o barulho. Ora, pelo amor de Deus. Agora, se vai durar ou não, aí só o tempo dirá. Agora, a gente não pode dizer a mesma coisa do que foi produzido nos anos 60. Não, não, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Você não quebrou esse disco ainda, não, Difunto? Me dá ele aqui, me dá esse disco aqui. Me dá esse disco aqui que eu vou fazer o lançamento hoje. Vou lançar lá no motel do outro lado da Barão Homem de Melo. Tira essa desgraça aí, Difunto, pelo amor de Deus. O bom é isso, o bom é que não dura, não vira flashback, ninguém lembra de uma miséria dessa, esse caneta azul também, enjoado toda a vida, ninguém vai lembrar disso, ninguém vai tocar isso. Aí você pega uma canção, aí ó, olha aí ó, essa aí só eu e você que lembramos dessa, viu? O Ruban, Vitrine, isso é lindo demais, mas é música que não toca no rádio. Por que que não toca nas emissoras aí também, né? É, ninguém lembra do Ruban, ou será que a música não tem esse apelo todo, né? Prepara o Ruban e vamos tocar essa música Vitrine daqui a pouquinho. É, isso te lembra alguma coisa, de fundo? Toda vez que eu dou uma brecha aqui, você vem com esse Ruban aí. Olha, pelo amor de Deus, bota outro áudio aí, não faz raiva não, de fundo. Quem é que tá chegando aí, hein?
Fala comigo, Gutenberg.
Oba!
Bom dia com Jesus.
Amém.
Fala aqui do posto Opção, de Montes Claros. Dá um abraço na galera toda aí, tá bom, Gutenberg?
Opa!
Um grande abraço, que Deus abençoe, ilumine e proteja vocês aí. Tudo de bom.
Amém, querido. E um abraço aí, hoje é aniversário de emancipação de Montes Claros, de Ubá e de Três Pontas também. Só terra de gente boa e audiência maciça da Itatiaia. Mais um aí, quem é que tá chegando agora, hein?
Gutenberg, meu nome é Edgar Olavo Gomes, do bairro Esplanada.
Edgar.
Obrigado por ter lido a minha mensagem no ar.
Opa.
E deixar um abraço para o Ademir, que ele fica muito feliz em escutar esse áudio, e o Zé Bombeiro, torcedores do Vila Novense e primo do Antônio Carlos Cerezo, são meus amigos aqui do bairro Esplanada.
O Toninho Cerezo?
Um abraço para eles aí e obrigado por ter deixado um abraço para eles também. São pessoas boas, antigas, gente que guarda aquelas qualidades que já não existe mais nos dias de hoje. Um abraço.
Valeu, querido. Obrigado e tudo de bom aí pra você. Olha aqui uma moça que é guerreira da madrugada também, a Vívia. Ela mandou o seguinte aqui agora também, ó. É, bom dia, Gutenberg, de Fontão. Vívia do Volante Grande. Estamos aqui para mais um carregamento direcionada para Curvelo. Estamos juntos. Ô, Vívia, é motorista do Volante Grande. Tá lá ligadinha e recebendo também o nosso abraço e o nosso carinho. E a gente vai juntinho com você aí, viu, querida? Obrigado. Quem é essa outra moça que apareceu agora aqui? É, fala, Gutenberg, bom dia, Relíquia, lembrei agora, aquela música E nós que nem sabemos quanto nos queremos. Ai, a Camila Fernanda, de Ribeirão das Neves. E ela tá mandando um abraço aqui pro Zé, o Zé Maridão. Essa é do Tadeu Franco, não é? Celso Adolfo, é o outro que regravou também. Outro dia você colocou uma outra versão. Eu queria um trechinho da original aí, ó. Isso é uma poesia maravilhosa, né?
Nós sabemos quanto nos queremos, que nem sabemos tudo que queremos. Como é difícil o desejo de amar. Você que nunca soube quanto eu quis, e não me coube, não me viu raiz, nascendo, crescendo nos terrenos seus.
Ah, vou te contar, por que que não toca isso no rádio, né? Uma música tão bonita. Ô, querida, obrigado aí pela boa lembrança e valeu pelo registro também, né? É, o que que tá dizendo aqui? Bom dia, Gutenberg. Ô, Almir, não depende de mim, querido. É bem que eu gostaria, mas não depende, viu, Almir? Um abraço pra você aí, obrigado pelo carinho e pela boa mensagem que você mandou aqui. 2:10, quero ouvir mais alguém aí de Fontão.
Bom dia, Gutenberg, Djalminha por cá.
Ei, Djalminha.
Em busca da Bahia, Brasil, sul da Bahia, Teixeira de Freitas. Pois é, a Fernandinha. Acordei do começo dela em São Paulo e vou abandonar daqui a pouco aqui no Governador Valadares. Tudo começou aí por volta do meio-dia aí do São Paulo. E já vou por cá aqui aproximando o Valadares. Falou, meu brother? Até o momento da Fernandinha, quando eu passei, tava tudo liberado, tudo chique e bacanizado. Só peguei uma puxazinha aí, foi só aí no BH, aí no contorno aí. E eu peguei o trânsito aí, depois tudo liberado, só aí perto do trevo de Itabira que tinha um FH, sentido BH, saído fora da pista dentro da vala, mas não tava empatando ninguém não, tava tudo chique e bacana, falou? Até o momento aqui o tapetão tá liberado, falou? Um abraço, uma ótima sexta-feira.
Valeu, querido, obrigado pra você também. Veja você, guerreiro demais, hein, Odir Fontão? Saiu meio-dia lá de São Paulo e tá a caminho lá da sua Governador Valadares. Ô, Djalminha, você é bruto demais. Eu queria saber quantas vezes esse homem para, né? É pra fazer um trajeto louco desse aí, longe toda a vida e graças a Deus, pequenas ocorrências aí pelo caminho e que continue assim até a sua chegada e até o seu retorno também, é o que eu desejo a todos esses guerreiros e guerreiras do volante grande, do volante pequeno, do guidon zangado, do enfim, né? Toda a turma que tá aí envolvida no trânsito e o radinho sempre ligado, é o que o Leandro Santos, lá de Portugal, mandou aqui. Bom dia, Gutenberg, você falou tudo. Nunca mais vai ter música igual antigamente. Hoje temos que ouvir essas coisas aí. Dói até os nossos ouvidos, então tá certo. Valeu, Leandro, obrigado e um abraço aí para você, direto de Portugal, onde também deve estar um calor louco por lá. Ontem a turma estava mandando aqui cada registro lá de temperatura louca na Europa, o negócio não tá fácil não, hein? É, o que que o Carlão é aquele que teve aqui com a gente também, tá dizendo, bom dia, Gutenberg, manda um abraço para minha Itambacuri. E aí ele falou aqui da música Nós Dois, essa que a gente tocou um trechinho agora também. Valeu, Carlão, não some não, hein? E aquele requeijão maravilhoso que ele trouxe pra gente lá de Itambacuri, terra boa toda vida. É, que é esse aqui? O Roberto de Araxá. E tá falando aqui, não podemos esquecer também do Tunai, o irmão do João Bosco. Ô, querido, é daqui de Ponte Nova, né? O Tunai, o João Bosco. João Bosco tá aí, firme e forte. O Tunai que nos deixou muito, muito jovem também. Valeu, querido. É o Beto Carioca, lá de Araxá. Mais um áudiozinho, às 2:14. Quem vem lá, hein?
Bom dia. É a terceira vez que tu participando aí. E aí você não respondeu.
Ô, querido.
Tô esperando aqui, nós é fã da rádio aí, do seu programa, que fantástico, tá? Obrigado pelo seu retorno aí, beleza? E nós somos aqui da Vila Colombiária, aqui na região do Barreiro, lá da Vila Pinho aqui.
Ô, querido, não peguei o seu nome, mas um abraço para você e a todos aí da Vila Columbiara, no Barreiro. E obrigado aí pela participação, pelo carinho. Bom saber que você tá juntinho com a gente aí. É, o quem é essa aqui? Bom dia, Gutenberg. Manda um alô para a equipe D da Vigilância Patrimonial da Mineradora IP. É, tem uma moça bonita aqui na foto e tem, não tem o nome dela, tá lá, Deus em primeiro lugar. Ô, meu bem, manda seu nome aí e todo mundo aí da equipe D da Vigilância Patrimonial da Mineradora IP, recebendo também o nosso abraço, o nosso carinho e o desejo de um bom dia. Então é isso, 2:15 agora, vai marcar o sinalzinho eletrônico mais famoso e mais tradicional. Quem é que tá chegando às 2:15 aí, hein, ô Difundão?
Bom dia, Guti.
Bom dia.
Passando aqui pelo anel rodoviário, tá tudo ok.
Ô, beleza.
É o forrozeiro aqui da Cavalinho, tá tudo normal. Não esquece de mim não, manda aí a oração pra nós, falou? Abraço, bom trabalho aí.
Valeu, querido forrozeiro. Ei, coisa boa, é um forró, né? É, hoje eu vim com uma camisa aqui, o pessoal tá dizendo, Gutenberg, a quadrilha já acabou. Olha, só porque uma camisa é xadrez, né? Pelo amor de Deus, a elegância tem nome e sobrenome, né? Hã? Tá aparecendo, é? Tá aparecendo que é de quadrilha essa aqui? Você acredita que eu não fui em nenhuma quadrilha esse ano? Eu tô impressionado da minha vida. Primeiro que é na escola do meu filho, ele veio com a balela lá, não, esse ano não vai ter. E depois eu fiquei sabendo que ele que não quis participar, não quis entrar no negócio do ensaio, naquela coisa da quadrilha, e depois ele no dia lá, ele falou assim, não, eu vou lá só pra ver os amigos dançando, e foi, e ele e o irmão lá, e foram e não quiseram levar a gente, então acabou que eu tive de quadrilha mesmo assim, de festa boa, foi lá em Ribeirão de Santo Antônio. Conhece lá, Divondo? Ô lugarzinho abençoado. Agora também, se você vai lá fora de festa, eu vou te contar, a morte é preferível. Não vê uma alma viva na rua, mas não tem uma alma perambulando pela rua uma hora dessa. Agora, em época de festa, aquilo vira um furdunço, né? Gente de tudo quanto é lado, e só Hilux e dono de padaria, e aquela beleza de festa, e como eles cuidam daquilo lá. Isso é que é gratificante, sabe? É, se todo mundo fizesse mais ou menos como fazem esses amigos aí da panificação, porque a grande maioria veio de lá. E aí, o primeiro, se eu não estou enganado, foi o Toninho. O Toninho veio e aí ele começou a trazer a turma de lá, ensinar o ofício, e muita gente hoje é dono de rede de padaria. Então, é isso. E aí eles têm esse carinho lá com a comunidade, uma cidade tão bem cuidada, né? Brás Pires é a cidade, né? E o distrito lá é Ribeirão de Santo Antônio. Mas é aquele lugar que dá vontade de você ficar lá, esquecer o resto da vida e do mundo. A casa onde a gente é sempre muito bem acolhido lá, o defunto, tem um fogão de lenha. Mas assim, daquele feito com ladrilho vermelho, assim, a coisa mais louca do mundo. E quando a gente esteve lá, aí aquela fartura, e todo mundo que chega, a hora que chega, não interessa, todo mundo se sente acolhido lá, e jantar e tudo, né? E aquele varal de linguiça pendurado assim de fundo, opa! E vai até derretendo, assim, vai até pingando lá a linguiça. Você tá ficando até empolgado aí, Difunto. Eu vou levar você lá, você vai lá, você vai conhecer o fogão e a linguiça, inclusive, tá?
Ah, pra lá.
Eu vou levar você lá, você vai adorar, vai ser a grande viagem da sua vida. E nada como ter essa referência do interior e ter essa coisa boa de cuidar do lugar de onde você veio. Não é só o dinheiro que você ganha aqui, é a maneira como você pode tornar o lugar de onde você veio melhor para aqueles que lá estão e para você que um dia pensa em voltar. Quem é que estava falando comigo? Ah, foi o Chiquinho. Chiquinho, nosso operador aqui, falou assim: Gutenberg, eu não sei, daqui a uns anos aí, quando eu aposentar, eu quero voltar pro interior. E ele é lá do norte de Minas, né? Januária, de Januária, trouxe uma cachaça muito boa de lá. Agora há pouco, né? Tava finalizando ali o apito final e ele falou assim: Gutenberg, eu tô com a vontade aí de voltar pro interior. Quando eu me aposentar, quando eu estiver com a vida mais estabilizada, voltar para lá, para as minhas origens, para as pessoas que eu conheço e tudo mais. Então, é desse modo, né? É um bom assunto para a gente tratar também. Se você que veio do interior pensa algum dia em voltar para o interior ou não, você já estabeleceu aqui as suas raízes, você não vê a possibilidade de se readaptar àquela realidade mais pacata. Pacata até a página 14, sabe, defunto? Que antigamente era assim, roça era outra realidade, outra cultura. Hoje não, hoje você vai lá, é som alto, é droga, é cabelo pintado, é nada contra, né? Mas não preservou ali aquela raiz bonita do interior hoje como era preservado antes, né? Antes parecia que o tempo tinha ficado parado lá. Agora não, meu filho, o mundo tá girando tão rápido que todo mundo tá nesse carrossel maluco aí a 220 por hora. Mais um áudiozinho só, 2:20, quem é que tá aí que eu tenho que postar o vídeo lá da moça que tá andando de táxi até agora. Quem é que tá chegando aí, hein?
Bom dia, Gutenberg, estou aqui em Patos de Minas, de Butuca no seu programa. Que programa bom esse da Itatiaia. Aqui em Patos de Minas eu não perco nenhum dia seu programa, sabe?
Oh, beleza.
Eu escuto pela o meu telefone, sabe? Na rádio Itatiaia, no meu telefone.
Que beleza, meu bem. Da próxima você manda o seu nome aí. Mas o Marquinho, quando mandou, bota aquela trilha de assustar aí de fundo, aquela que você adora fazer medo. Agora é porteiro trocando de rádio, é vigia desligando o rádio, porque eu vou contar aqui um caos nada a ver com a simpática senhora que estava lá dentro do táxi, né? Mas isso é caso conhecido aí de muito tempo e de tantas pessoas contarem esse caso, às vezes uma versão, uma variação ali em cima, mas sempre o mesmo teor do caso. O caso é mais ou menos o seguinte: na década de 1980, ainda não havia aplicativo, era tudo táxi, todos motoristas de táxi, com aquele encosto de carro, com aquelas bolinhas de madeira para dissipar a ventosidade, entendeu, né? E também para aliviar a hemorroida. E aí conta-se o seguinte: numa noite chuvosa, muita neblina em Belo Horizonte, uma senhora chamou a presença de um carro de praça. Na época se dizia ainda um carro de praça, era o táxi. E de repente o motorista foi atender aquele chamado. Chegando lá, uma senhora muito pálida, olhos distantes assim, e uma voz muito trêmula, uma voz que mal se ouvia, e ela entrou no banco de trás daquele táxi. E na época ninguém já estabelecia a corrida para onde era. A pessoa chegava dentro do táxi e dizia: vamos para ali, e aí dava o endereço de viva voz dentro do próprio táxi. Foi quando, de repente, aquela velhinha pediu às 2:30 da madrugada para que o taxista a levasse até as imediações do bairro Bonfim. Mais precisamente, até o cemitério do Bonfim. E lá foi o motorista levando aquela senhora, de poucas palavras, de pouca conversa, só dizendo: é por ali, vira ali, tá chegando. Foi quando, de repente, a velhinha falou: para. E ele parou o táxi em frente ao portão do cemitério. O cemitério fechado. E aí a velhinha falou: é aqui que eu vou ficar. O taxista perguntou: a senhora não tem medo de parar na porta do cemitério uma hora dessas, numa noite chuvosa, com neblina, esse clima horroroso na madrugada? A velhinha desceu do táxi, atravessou a rua e, de repente, atravessou pelo portão do cemitério. O portão fechado, e a velhinha atravessou o portão. E aí ela olhou para trás e disse: quando eu era viva, eu tinha muito medo. E desapareceu. E desapareceu a velhinha dentro do portão do cemitério. A pergunta que não quer calar: pagou a corrida? Eu não sei, nem quero saber. João Batista, e veja você, quantos anos de trabalho em portaria, João Batista? Quantos anos? 38. E por que você veio aqui pro estúdio? Você ficou com medo lá fora, foi? É. Qual é o nome do simpático que tá aqui embaixo com a gente hoje? O Lúcio. O Lúcio também, você passou por lá, ele tava com medinho ou não tava? É, eu vou te contar. Então, são histórias que a vida conta. E de tanto essa história ser contada, algum fundo de verdade ela tem. Então, é isso. Você percebeu, defunto, que ele veio pra cá? Eu acho que ele ficou com medo lá fora. Agora você imagina um homem aqui, ó. É. Já tem taxista e caminhoneiro agarrado no terço. Ei, Júlio César mandou aqui agora lá de Cruzília, Minas Gerais. Aí imagina caminhoneiro que tá na estrada, de repente aparece uma moça pedindo uma carona para ele, ou um taxista que tá ali passando pela Pedro II, cheio de Batman lá esperando para pegar uma carona. Então, é dessa maneira, né? Meu Deus do céu. Mas essa história, todo mundo já ouviu uma versão diferente dessa aí, né? É. Então, algum fundo de verdade, seguramente ela deve ter. São 2:27, nem dá tempo de tocar a música agora, né? Então a gente dá uma seguradinha aqui, registrando, né? Olha o outro aqui, Gutenberg, história dessa de madrugada, vapo, é o Leandro. Ô Leandro, um abraço, querido, obrigado e tudo de bom, precisa ficar com medo não, né? Que tá dizendo aqui? Bom dia, meu amigo da madrugada, meu nome é Fátima, sou prima do Haroldo, que trabalha com vocês. Eu escutei que você é o rei no jogo de sinuca. Vamos combinar de jogar uma partida? Quero ver quem ganha. Olha, a Fatinha tá me desafiando aqui. Olha, e é cruzeirense, ela mandou uma foto aqui bonita lá no Mineirão. Ô, Fatinha, eu jogo só aquele jogo do par ou ímpar, né? Par ou ímpar e a bola um de castigo lá. Aí, pra me tirar da mesa, eu vou te contar, é difícil, viu? Eu lembro quando eu fazia comunicação social ali na Newton Paiva, na Catalão de Fundo. Aí tinha um estabelecimento lá de sinuca, né? Eu saí pós-graduado em sinuca, bilhar e porrinha e outras coisas do gênero, né? Era uma beleza, ô tempo bom que não volta mais, né? Olha lá, o Toshiba tá com medo aqui, ó. Deus me defenda. Agora ele deve ir para casa e aí chega lá e diz assim: não, o Gutenberg contou um caso de assombração e aí eu vim para casa que eu tava com medo. Ora, pelo amor de Deus, né? Me ajuda aí. É, o que tá dizendo aqui? Bom dia, Gutenberg. Somos de Mantena, ouvintes de todas as madrugadas, Meire e Vânia. E aí tá dizendo que tá pedindo aqui uma música, Escolta de Vagalumes. É, depois a gente vai tocar essa para você. E tá dizendo que o fantasma depois pagou com Pix. Nem Pix tinha na época, viu, Meire? Essa corrida ficou para o além. Vai receber no além. Um beijo, meu bem. Fica ligadinha que depois a gente vai tocar aqui também, tá legal? É, bom dia, Gugu. Quero alertar os amigos do Volante Grande que a partir de hoje os caminhões acima de 23 toneladas de peso bruto total vão ter que usar o anel rodoviário na chegada de Uberlândia nos horários de pico. Procurem se orientar, pois é mais uma fábrica de multas. É o que está dizendo aqui o Dodô Boiadeiro de Uberlândia. Ah, bruto! Olha, será que essa foto é dele aqui? Parece um lobisomem, esse é o famoso cara de cabelo, olha aqui de volta, a barba dele vai lá no meio do rosto, né? É o famoso cara de cabelo. Isso aqui numa noite de lua cheia, se não virar um lambisame, eu mudo meu nome, né? Então é o alerta aí que ele mandou, é importante para você que vai lá pros lados de Uberlândia e aí agora tem que passar pelo anel rodoviário lá, se você tá com um caminhão acima de 23 toneladas. É isso, 2:30 marcou o sinalzinho. Na volta tem mais música e daqui a pouquinho, às 3 em ponto, tem também a nossa oração inédita, maravilhosa do dia de hoje. Voltamos já.
Ouça bem essa canção. Pode ser mais. Jurubeba, Leão do Norte, Itaí. O sabor que satisfaz.
Jurubeba, Leão do Norte. Vinho tinto seco composto com energia concentrada.
Jurubeba, Leão do Norte, Itaí.
Aprecie com moderação.
Friobel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. Ferramentas.
Agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil.
Friobel.
Centro de BH. Venda nova, Contagem. Uberlândia, Juiz de Fora. Sete Lagoas.
São 7 lojas para sua maior comodidade.
Friobel.
31-3239-2880.
Meu Deus do céu, eu falei com você, não inventa, defunto, não inventa essa história de contar causo aqui. O que tem de homenzinho medroso na madrugada é uma grandeza. Olha aqui o Adalto da Biologística, a caminho da Gontijo, tá dizendo aqui, ó, depois de uma história dessa, vapo, vapo. Ei, Adalto, um abraço aí pra você e tudo de bom, né? Deixa eu dar um recadinho aqui muito importante, porque o futuro da mineração tem tudo a ver com Minas Gerais. E se tem a ver com Minas, tem a ver com a Vale. Afinal, uma das maiores produtoras de ferro, cobre e níquel do mundo nasceu aqui, no mesmo lugar onde hoje abrimos caminhos para um novo capítulo na história da mineração. Um capítulo mais seguro e inovador, com tecnologias inovadoras. 19 das 30 barragens a montante já foram eliminadas. Um capítulo feito por mineiros, para mineiros. Juntos somos mais de 60 mil pessoas ajudando a construir o futuro a partir de Minas Gerais. Além de sermos a empresa que mais apoia a cultura do nosso estado. E tudo isso trabalhando de uma forma cada vez mais próxima e transparente. A Vale continua mudando. A nova era da mineração está aqui. Se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale. 2:33, eu preparei para hoje uma oração muito linda, muito especial, porque hoje, você sabe, eu falei no comecinho do programa que é o dia de São Tomé. São Tomé, aquele apóstolo de Cristo, que ele desconfiou da ressurreição e ele falou assim: eu só acredito vendo. Aí Cristo apareceu e mostrou para ele lá as marcas, né, dos pregos e tudo, e ainda disse para ele assim: você agora acredita porque você vê. Melhor aquele que crê sem ter visto. Então é o milagre da ressurreição no qual nós acreditamos, e Tomé, ele precisou ver para crer. Tem muita gente que é assim, só acredita vendo. Então eu preparei uma oração para hoje falando dessa questão da fé, de como a nossa vida, ela tem uma outra dimensão a partir do momento em que você tem uma crença, seja lá qual for. E é claro que eu respeito exatamente e da mesma forma todo aquele que não crê em nada e aquele que acredita em tudo, né? É uma questão individual, uma questão íntima e pessoal. Agora, quando você tem uma fé, aí vem aquela coisa. No momento em que você está passando por uma dificuldade, você tem com quem contar, né? Às vezes o mundo inteiro vai dar as costas a você. Quando você está no momento bom, aí aparece gente demais. É aquela frase antiga e verdadeira: se você quer saber a quantidade de amigos que você tem, aí você dá uma festa. Opa! E se você ainda disser assim: pode vir que é open bar, precisa trazer nada não, hein? Nem carvão, é tudo por minha conta. Aí lota de gente que você acredita que são seus amigos. Agora, se você quiser saber a qualidade dos seus amigos, aí é quando você bate no fundo do leito de um hospital. Aí, quem vai lá, você conta, ó, nos dedos de uma mãozinha só. Não passa disso aqui. É família, um ou outro mais chegado, ou eu estou exagerando, ou eu estou inventando aqui da minha cabeça. Se você já passou por isso, você sabe do que eu estou dizendo. Então, justamente nesses momentos em que o mundo parece que vira as costas para gente e não nos dá o devido valor ou importância, seja lá que a gente tenha, aí, quando você tem a sua fé, você tem a que se agarrar. E aí você acredita, você coloca ali a sua esperança em algo que você não vê, mas que está intercedendo por você. Isso é uma coisa maravilhosa da fé. Então, eu preparei para hoje uma oração muito linda e você vai acompanhar daqui a pouquinho, às 3:00, a nossa oração do dia, oração inédita e muito especial. Mas agora, 2:36, eu vou postar lá o vídeo da senhorinha, mas eu quero deixar claro, não sei se ela já chegou em casa agora e se ela está ouvindo o programa. Esse caos que eu contei aqui não foi nada assim, inspirado na história dela, que saiu de casa ouvindo o programa, entrou no táxi e pediu para botar no programa. Nada disso, viu? A dona, qual é o nome dela mesmo? Oh, meu Deus, dona Eusélia, eu vou postar o vídeo lá, uma senhorinha que deve ter ali uns 70 e burdoada, 80 e poucos, eu não sei o que ela foi fazer. O Marcos não me falou onde é que ela estava indo e também não diz respeito à minha curiosidade, né? Mas de toda forma, eu vou postar lá, ainda vou marcar aqui, ó, @MarcosGraziotti. Ô, bruto, Graziotti com 2 E's e 2 T's. Ah, ele mandou no áudio, então vou ter que ouvir o áudio aqui agora para saber onde é que a senhora Eusélia estava indo uma hora dessas, meu Deus do céu. Então vou colocar agora lá no @GutenbergGomes, vai lá para você ver coisas que só o rádio, só acontece com o rádio. O rádio é diferente, o rádio é uma coisa que inspira, encanta, faz a pessoa imaginar. Imagine você, quando eu estava contando esse caso do táxi aqui, quanto o porteiro pensou assim: minha Nossa Senhora Aparecida. Quanto o taxista falou assim: por mim hoje já deu, vou embora pra casa depois dessa, vai que aparece a doninha querendo passear no cemitério, minha nossa, ô defunto, 2:38, quem é que tá chegando pra cantar agora no programa, hein? Ah, é o Ruban, sucesso só lá em Valadares e Barbacena. Valadares, Barbacena! E essa música linda chama Vitrine.
Eu passo pelas ruas e ninguém me vê. Eu olho nas vitrines, tento te esquecer. Mas você está aqui. Você está em qualquer lugar. Vermelho me faz esperar. As luzes da cidade começam a brilhar. Eu ligo o rádio, tento te esquecer. E uma canção antiga me lembra você.
Te falar, te encontrar de qualquer jeito, é belo em concert pra sentar e conversar, depois andar de encontro ao vento. Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia. Quero ter o mesmo som que te bronzeia. Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrir, te encontrar num sonho lindo. Já não dá mais pra viver um sentimento sem sentido. Eu preciso descobrir a emoção que está contigo.
As luzes da cidade acesa, clareando a foto sobre a mesa. E eu comigo aqui trancado nesse apartamento, olhando o brilho dos faróis, eu me pego a pensar em nós, voando na velocidade do meu pensamento. E saio a te procurar nas esquinas, em qualquer e às vezes chego a te encontrar num gole de cerveja. E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez. E então eu volto a conversar com minha tristeza.
Saudade bonita, desculpe, mas eu vou chorar. Leandro e Leonardo e também o Belo cantou ali a música Um Dia de Domingo. E esse vai ser um dia de domingo daqueles, hein? Com jogaço aí da seleção brasileira e um show de cobertura do primeiro time do rádio. Então, todo mundo ligadão aí. É aquele, ah, todo mundo dizendo, ah, por que que não caiu na segunda o jogo do Brasil? Ora, mas também vocês querem tudo, né? Tudo que é feriado, tudo que é folga, é cada uma, hein? Vai ser no domingão e vai ser com emoção, hein? Ora, Portugal passou um aperto danado ali e não tem aquela história assim de muita diferença, né? Não ser uma França, uma Argentina que estão se destacando mais aí, o resto é perrengue e butinada, né? E realmente assim, aquela coisa boa de você ver um jogo de Copa do Mundo e você pensar que só daqui a 4 anos, ô defunto, 2030, você vai estar com quantos anos já? 60. Já imaginou isso? Aí já viu, né? Hã? 60. Não, 60, 60, 60. Então, é dessa maneira. Antigamente, a distância de um Natal para outro era um abismo, né? Uma eternidade, né? Agora veja você, já estamos aí no mês de julho, daqui a pouquinho é ro-ro-ro para cá, ro-ro-ro para lá, é adeus ano velho, que outro dia mesmo era novo, e da mesma forma, na nossa infância, o tempo, né? A distância entre uma Copa do Mundo e outra. E, meu filho, você rezava, você pedia, você implorava e nada de chegar a outra Copa do Mundo, né? Então, é essa percepção que nós temos do tempo, né? Eu não sei se realmente para a juventude também o tempo está passando tão acelerado quanto passa depois que a gente passa os 40. Eu vou te contar, é complicado, né? É Deus, depois que a gente chega nos 40, ele pega a ampulheta do tempo e fala assim: pronto, meu filho, agora é ladeira abaixo, agora é terra descendo até que a terra cubra você. Ô, vida amargurada essa, meu Deus do céu. Mas é isso, né? É isso que a gente tem que aproveitar também. O intervalo entre duas eternidades, né? Olha aqui, faltando 8 para as 3 agora, 8 para as 3, já tá lá, viu? Já tá lá no Instagram. Vai lá pra você ver que coisa maravilhosa. A doninha, né? A dona Eusébia, que já deve ter chegado na casa. E veja você, eu falei que ela deve ter aqui uns 70, mais ou menos, né? E o Marcão mandou aqui para mim: ô Gutenberg, ela tem duas casas, uma no Planalto, outra no Santo Antônio, que herdou do pai. E ela tem duas moradias e diz também que gosta da noite, ouve o seu programa toda noite. Olha, mas que beleza. Quando ele falou aqui, eu fiquei até preocupado, falei assim: será que o pai dela é vivo? Deve estar com 129, né? Ah, dona Eusébia. Então, é isso aí. Valeu, Marcão, já tá lá, marquei você. Quem quiser seguir lá, o nosso querido Marcos Graziotti, da Cooper Táxi, tá lá fazendo sempre um belo trabalho. Tá dizendo que o papai dela já se foi. Ah, mas tá muito, muito lógico, viu, Marcão? Obrigado, querido. Um abraço e tudo de bom. Olha quem tá aqui, tá sumido toda a vida. É o Vânio de Lafayette e tá dizendo: eu vou estar com a mesma idade da Rádio Itatiaia em 2030. Olha, Itatiaia está com 74, então é só fazer a continha aí, né? Você diz a idade da Itatiaia hoje ou a idade da Itatiaia em 2030? Fala comigo, Vânio. Um abraço, querido. Obrigado. Não fica pensando muito nisso, não, viu? É muita gente que fica angustiada. Hoje a gente está vendo uma coisa que tem me chamado a atenção. Procedimento estético. Tudo bem você tirar uma pelanquinha aqui, puxar uma ruguinha ali. Em mim, por exemplo, o que eu faria é tirar um pouquinho da pálpebra. Eu vou te contar, dá para cobrir um circo, né? Com a a pele da pálpebra é o que continua crescendo em velho, é isso, né? É o nariz, a orelha e a pálpebra. Vou te contar, dá para cobrir uns 2 circos aí. Então, realmente, se eu fosse fazer algum procedimento, era isso, né? E também pintar o cabelo, meter um acajuzão aqui, tô nem aí. Ah, mas aí agora tem muita gente que não tá aceitando o passar do tempo. E está se tornando uma vítima de uma vaidade que não tem limite. A pessoa não tem limite. Eu estava lendo agora há pouco ali, a Madonna, ela teve um problema de saúde recentemente, né? E estava falando lá que já a fortuna dela, o defunto, mais de 4 bilhões de reais. Uma coisa assim, se eu não estou enganado, a fortuna que ela acumulou. E aí ela vai deixar aquilo dividido já para os 6 filhos que ela tem. Madonna para arrumar neném. Então, e outra, ela vai colocar lá que ela não quer nada de usar a imagem dela depois que ela morrer. Igual fizeram um tributo recentemente aí a Whitney Houston e botaram lá um holograma da moça e banda e dançarino e tudo, e no lugar da Whitney Houston estava praticamente um fantasma dela, um holograma, né? A tecnologia que hoje dá realmente ali uma dimensão legal da pessoa, mas você é uma coisa mórbida, né? Você ir ver alguém que você sabe que não tá ali, que já morreu, e você vendo a imagem daquela pessoa como ela era viva, né? Então a Madonna já colocou lá expressamente que ela não quer nada disso. Não admite que usem a imagem dela para esse tipo de finalidade depois que ela tiver partido. Então, é o que está acontecendo hoje em dia. Muita gente que está mexendo demais, muita gente que faz um procedimento e depois não fica satisfeita com aquilo, e depois não tem como voltar, e depois tem que fazer mais. Então, está tudo lá. No Eclesiastes, vaidade, tudo vaidade, né? Aceitar o passar do tempo, aceitar aquilo que o tempo traz como contrapartida ao fato de você continuar vivo. É claro que ninguém quer ficar feio, ninguém quer ficar acabado, mas tudo tem um certo limite também, né? E aqui entre nós, ô defunto, vamos tocar aquela A Dois Graus? Me deu vontade de ouvir um Alan e Aladim pra eu ficar geladinho aqui agora e já preparar o momento da oração do dia que vem aí. 999-96-7074. É isso aí, paixão. A Dois Graus. O frio, ao lugar gelado.
Quase um ano de espera, debruçado na janela, esperando você vir. Você prometeu voltar quando o inverno chegar, pra ficar junto de mim. O verão já passou, o inverno começou. Sente o meu corpo sem você pra calentar. Hoje há dois graus, a neve está cobrindo a janela. Não canso de ficar na sua espera. O fogo na lareira lembra o seu calor. A noite vem e o perto de seu nome.
Junto aqui com vocês.
Vambora!
Da vidraça embaçada, vejo a neve na calçada, não consigo adormecer. O meu corpo não te esquece, cobertor já não aquece, essa falta de você. Vejo a rua da varanda, a cidade toda branca, pela neve que caiu. Meu inverno sem você é o mesmo que morrer congelado nesse frio. Hoje há dois graus, a neve está cobrindo a janela. Não canso de ficar à sua espera. O fogo da lareira lembra o seu calor. A noite vem. A neve está cobrindo a janela.
senta aqui. Não tenha tanta pressa, senta aqui. Porque toda essa angústia, não fique aí tão quieta. Quebre o teu silêncio, se abre comigo. Senta aqui. Não fique assim tão tensa, senta aqui. Sei que você pensa que ela me incomoda, mas pode ter certeza que eu te quero. Eu sei que não é tão fácil me amar assim, mais ou menos, com toda a segurança no recomeço. Que as suas dúvidas irão sumindo aos poucos. Será melhor pra nós. Será melhor pra nós. Senta aqui. Não jogue tudo fora. Agora não fique aí pensando, juntos acharemos um caminho. Eu sei que não é tão fácil me amar assim, com toda a segurança. Que as suas dúvidas irão sumindo aos poucos. Será melhor pra nós. Agora dá um sorriso e vem pra cá. A gente já brigou demais por essas coisas.